Bom, muito obrigado, dou-vos as boas-vindas à nossa comissão. Pedi um pouco de silêncio e de ordem na sala para darmos início a esta audição que se efetua no quadro da apreciação parlamentar 37/12 sobre o Estatuto do Bolseiro de Investigação. Peço-vos desculpa do atraso com que se inicia. Nós tivemos que alterar a ordem do dia por necessidades de colegas da comissão que têm outros afazeres parlamentares e que não podiam estar no tempo, portanto, isso atrasou o início das audições. Mas vamos dar início de imediato, que decorrerá como a nossa grelha normal, não é? 10 minutos, portanto, têm 10 minutos iniciais para apresentar os vossos pontos de vista. Depois os grupos, cada um tem 3 minutos, até 3 minutos para comentar ou colocar questões, e depois dispõem de mais 10 minutos para responder. Portanto, temos connosco o Presidente da Direção, o Professor Doutor António Vicente, o Senhor Professor Romeu Videira e o Senhor Professor Nuno Ivo Gonçalves. E volto a pedir silêncio na sala, porque está muito ruído e não vamos conseguir ouvir o sindicato no quadro da audição. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade.
Desculpa, há um cronómetro ali que eu aciono para.
Ah, ok, sim, senhor. Estava a dizer então muito boa tarde a todos os senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui. No fundo, nós gostaríamos de centrar esta nossa intervenção na proposta que tivemos a ocasião de enviar no passado dia 12, que certamente os senhores deputados tiveram acesso. E gostaríamos também de não deixar de referir num primeiro ponto que a nossa participação aqui hoje também, de alguma maneira, a responsabilidade, digamos assim, é por não ter sido feita a negociação coletiva sobre este diploma, este Estatuto do Bolseiro de Investigação, a que estaria obrigado, e eventualmente alguns dos problemas que nós hoje levantamos e que estamos aqui a discutir ter-se-iam resolvidos. Concretamente sobre as matérias relativas a este estatuto e ao que nós apresentámos, vamos centrar as nossas sugestões e a nossa intervenção nas questões, numa primeira análise mais relativa aos docentes do ensino superior e de que forma é que estas questões podem afetar os docentes do ensino superior. Desde logo, propomos a eliminação dos números 3 a 5 do artigo 9.
Professor, deixe-me só clarificar uma coisa. Quando referiu há pouco que não houve negociação coletiva, não houve negociação coletiva antes da aprovação do decreto-lei, é isso que quer dizer?
Sim, exatamente.
Muito obrigado.
Fica claro. Peço desculpa pela imprecisão, mas.
Pois é, que a Assembleia não faz, portanto,
Sim, sim,
havia
sim, sim,
aqui uma
claro.
dúvida. Eu calculava que fosse isso, era só para ter
Sim,
certeza que era
sim, sim.
isso que queriam dizer. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Um dos pontos que nos preocupa, desde logo, é a questão e que julgamos especialmente gravoso, tem a ver com os números 3 a 5 desta redação do artigo 9, que determinam quer a suspensão da relação de emprego público, do pessoal nomeado, quer o contrato de trabalho em funções públicas, de quem tenha acesso a esta condição de bolseiro. Mas para poder explicar um bocadinho melhor estas matérias, posso passar a palavra ao meu colega Ivo Gonçalves.
Obrigado. Digo-vos que olhassem para a questão deste estatuto, não apenas naquilo que tem mais contacto, que é a do bolseiro, que não tem um vínculo laboral anterior, que tem uma bolsa e que eterniza uma bolsa em condições análogas, até quanto aos dias de suspensão, análogas aos trabalhadores. E pronto, esta questão já é voz conhecida. Queria centrar-me agora na questão do docente. E, sobretudo, do docente do ensino superior que se candidata a uma bolsa para investigar. Não, a FCT tem estado, e a Secretaria de Ciências está um bocado nessa linha, está a afunilar perfeitamente a concessão de bolsas, na medida em que pressupõem que há um financiamento exclusivo de dedicação a tempo integral, sem qualquer outra atividade, à bolsa que é concedida. Um docente do ensino superior tem de fazer investigação em acumulação com a docência. É lógico que, quando se entra no ensino superior, se candidata a uma bolsa que tenha uma componente que não seja necessariamente manutenção, mas uma componente que tenha determinadas tipo de programa de trabalhos a financiar, que tenha, no caso do relação de doutoramentos, que tenha um componente de propinas. A FCT tem eliminado tudo isso e, neste momento, um docente de ensino superior que se candidata à bolsa até se lhe pede que suspenda o contrato. Mas porquê é que então há a suspender o contrato? Não faz sentido, na medida de que até se consente que se continua a lecionar no estado de um mínimo de 4 horas. Como é que alguém suspende o contrato e continua a lecionar sem contrato? O exercício de funções de docente superior obriga a um contrato de trabalho em funções públicas. Não se pode dizer a alguém que candidata-se uma bolsa, suspende e depois quer, faz outro contrato. Não, isso não faz sentido. Por outro lado, há uma questão complicada que temos, podemos enviar uma informação jurídica que recebemos hoje de manhã, não trazemos aqui escrita, mas o que se passa em matéria de proteção social é perfeitamente ilógico. Ou seja, todos os docentes do ensino superior que estão em contrato para em funções públicas têm um regime de proteção social, ou da Caixa de Aposentações, têm a ADSE, têm já o regime de segurança social. Com a suspensão do contrato, o que é que se acontece? Entram no seguro social voluntário? Bom, aparentemente, para o artigo décimo, não, porque eles têm um regime de proteção social. Simplesmente, o regime de proteção social que eles têm não pode ser acionado. Porquê? Porque se os vencimentos são obrigatoriamente zero, então não descontam e a segurança social ou as opções não nos vai reconhecer coisa nenhuma. Nós teríamos gostado de clarificar este tipo de disposição numa noção coletiva que não houve. E também, aliás, é um bocado estranho no regime dos nomeados, em que tecnicamente ainda estão os investigadores científicos, porque a carreira não foi revista. No regime dos nomeados há um mecanismo na lei que é alguém quer, enfim, ter uma licença de vencimento, que é o que aqui se remete, mas tem o direito a pedir para continuar a fazer descontos voluntariamente pelo nível da remuneração que tem. Isso é um direito que não foi retirado. O que é que vai acontecer a estas pessoas, sejam investigadores de carreira, sejam docentes de carreira ou contratados em funções públicas, se vão ter uma bolsa? Portanto, ficam sem proteção social e vão descontar, admitindo que podem ir para a segurança social voluntária, vão descontar com que tipo de remuneração? Portanto, vai ser um hiato na carreira contributiva. Isto foi mal pensado, tanto quanto conseguimos ver. Por outro lado, em relação aos bolseiros de investigação, como nós os conhecemos, que não têm um vínculo posterior, nós estamos de acordo que haja alguma limitação, ou seja, que não sejam desviados para o exercício de funções docentes que não tenham capacidade de assegurar simultaneamente, mas para nós o problema principal é elas não serem remuneradas. O problema que nós temos aí por todo o país, a começar pela Universidade de Aveiro, que fez um acordo para esta comissão, é que as pessoas são obrigadas, literalmente, a exercerem funções sem um contrato que lhes dê uma remuneração condigna. E o facto é que haver essas práticas sendo tolegadas vai incentivar o desvio. E as pessoas são levadas depois a fazer vigilâncias de exames, a fazer correções e tudo o resto que não é admissível. Portanto, nós estamos de acordo, em síntese, com a supressão daqueles números que determinam a suspensão do vínculo. Estamos de acordo com a posição que o Partido Socialista apresentou contra o número de horas, apenas sem qualificações excessivas, apenas achamos que no caso do docente, que é docente, deve-se manter um limite de 6 horas, que corresponde à carga mínima do estatuto, e porque o docente normalmente realiza simultaneamente o censo de investigação e está treinado para isso. É totalmente diferente a situação do docente, que continua a segurar algumas horas de aulas enquanto está a fazer um projeto de investigação mais financiado pela FCT, do que, portanto, sabe gerir o seu tempo, sabe muitas vezes dar disciplinas que já está preparadas, enfim, sabe a fim de minimizar, digamos, essa atividade, do que o bolseiro que não tem uma experiência e a quem entregam abusivamente, muitas vezes sem remuneração, atividades que são exigentes para quem não tem esse treino. Portanto, admitimos que haja uma diferença das 4 para as 6 horas em termos do domínio compatível. Sinteticamente, é isto.
Muito obrigado, Sr. Professor. Mais algum ponto? Não? Muito obrigado. Passamos então aos partidos. Pela senhora deputada Ana Luísa de Sena, nossa vice-presidente, também tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os senhores do Sindicato Nacional do Ensino Superior, agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco a debater esta matéria, que é para nós de grande interesse. E eu começava precisamente por dizer o seguinte. Tendo ouvido com atenção aquilo que foram os argumentos expostos anteriormente, há aqui uma questão que me parece essencial no debate desta matéria. Em primeiro lugar, de que tipo de bolsas é que estamos a falar? Eu penso que estamos a falar sempre de bolsas de pós-doutorados e não de bolsas de doutoramento. E creio que isso não ficou bem esclarecido nas intervenções prévias. E digo isto pelo seguinte, eu creio que a perspectiva do PSD e a perspectiva do Governo nesta matéria, aliás, de resto coincidente com a posição também dos governos anteriores, é de que a condição do bolseiro não é uma condição de emprego formal. Ou seja, ser bolseiro é uma condição, e aqui neste caso específico, por isso é que comecei por essa mesma questão, é a condição de pós-graduação, ou seja, de uma pessoa já pós-graduada, que exerce em regime de exclusividade um conjunto de funções que, aliás, devem ser tidas em conta como uma oportunidade quase, que eu diria, única, uma vez que a atribuição de bolsas não é sequer uma atribuição discricionária, e que, para esse efeito, representa sempre uma mais-valia para quem usufrui dessa mesma bolsa. Não fugindo àquilo que são as questões essenciais que os senhores aqui colocam, eu diria o seguinte, esta matéria tem vindo a ser recorrentemente discutida aqui, quer em sede de comissão, quer em sede até de plenário, e relembrava que não está ainda marcada, não está ainda agendada a discussão das alterações a este mesmo decreto, e portanto estamos todos muito disponíveis, quer para ouvir, quer para acolher eventuais sugestões, assumindo que o tipo de bolsas deve ser concretizado, portanto o tipo de bolsas é este que eu vos estava a referir, e portanto aí colocava mesmo que pudessem explicitar essa matéria. A segunda questão era se, naquilo que puderam analisar, e também trouxeram aqui essa matéria, no que toca à questão da suspensão dos contratos de trabalho e às implicações que essa mesma suspensão acaba por ter, quantos casos é que conhecem, não sei se têm essa contabilidade feita, até para nós podermos também ter uma ideia do mapa estatístico de indivíduos, portanto, de bolseiros nessas condições, portanto, quantos bolseiros existem nessa condição, se já existem ou se têm uma estimativa de que possam existir quantos, a quem tenham terminado o contrato e que tenham ficado, por exemplo, a lecionar mesmo depois do contrato ter findado. Perguntava uma outra coisa que acho que é pertinente. Os senhores falavam aqui, pelo menos defendiam a possibilidade de manutenção de um limite de horas, mas que esse limite estivesse estipulado nas seis horas. E eu creio que o decreto 202 de 2012 já introduzia precisamente uma limitação de horas, embora considerasse a prerrogativa do bolseiro poder lecionar sempre em curso, por exemplo, de formação profissional de curta duração, como é que olham para esta possibilidade, se também têm uma visão crítica desta dimensão, e se poderiam aqui introduzir, nomeadamente na questão da proteção do bolseiro, uma vez que este decreto já é em si mesmo um decreto que é protetor de alguns abusos que eram praticados em várias instituições de ensino superior, se não consideram muito deste protecionismo ou se achava que se poderia ter ido mais além. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte tem a palavra por 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar os membros do Sindicato Nacional de Ensino Superior aqui presentes e por saudar a sua vinda num debate para uma questão tão importante que suscitou, como sabem, ao Partido Socialista o pedido da apreciação parlamentar de diploma e, portanto, desde logo, enfim, agradecer essa mesma disponibilidade e deixar aqui alguns comentários sobre aquilo que tem sido a nossa ação nesta matéria e que, de resto, penso já conhecerem, como tive a oportunidade de ouvir, algumas das propostas que pomos na mesa para a alteração deste mesmo diploma. E, desde logo, na questão que referiam do artigo 5, do artigo 5º, da alteração relativamente à penalização dos bolseiros por falsas declarações do orientador, consideramos, de facto, que não é justo que assim aconteça e, portanto, propomos aqui uma primeira alteração porque não pode haver esta sujeição à, do bolseiro por força destas declarações do orientador. Uma segunda questão, naquilo que tem que ver, que é mais um pouco clarificação da lei, da redação da lei neste caso, que é assegurar de forma inequívoca que o bolseiro, a bolsa pode ser atribuída, enfim, no caso de haver uma licença de parentalidade e doença, ou seja, que não, na redação da lei tem que estar bem expresso e de forma inequívoca que pode ser, deve ser atribuída, portanto não é uma possibilidade, não abrir aqui portas sequer para uma, a interpretação de uma possibilidade neste caso. Outra das propostas que temos e que estou certo que já tem conhecimento é a questão, e que referem agora também com a preocupação para a qual estamos abertos também para discutir e para avaliar até à discussão em plenário, até ao agendamento desta discussão em plenário, da possibilidade de acumulação de docência de 4 horas, portanto, de 4 para 6, a preocupação que aqui manifestam com a possibilidade de acumulação de docência em bolsa, com bolsa. E, portanto, nós temos aqui estas propostas de alteração que manifestam também uma perspectiva, de facto, oposta àquilo que o PSD acaba por referenciar, como saberão, uma abordagem de que o bolseiro, enfim, é o estatuto, o bolseiro ou a bolsa é um estatuto pós-graduação, enfim, com o qual não concordamos e que achamos, precisamente, por isso que deve haver uma abertura de vagas para a integração na carreira e, por isso, com esta maior segurança, propomos também que se clarifique aqui alguns aspectos na lei, deixamos algumas propostas bastante concretas e estamos, evidentemente, disponíveis até à discussão em plenário deste diploma para alargarmos o leque de matérias a serem discutidas e, por isso, também a pertinência da vossa audição aqui. Portanto, agradecer-vos uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Inês de Idónio Pereira, dispõe a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhores e os vossos esclarecimentos. Eu começava por especificar do que é que estamos a falar. Aquilo que me parece é que o intuito de tudo isto é reforçar o regime de dedicação exclusiva dos bolseiros. E sendo assim, só os bolseiros de pós-doutoramento poderão lecionar, desde que em programas de doutoramento e desde que não cedam as 4 horas semanais. E essa proposta das 6 horas parece-nos, e é por isso que estamos aqui, é exatamente uma posição parlamentar e para ouvir várias sugestões, e parece-nos que esse debate terá forçosamente que ser feito e terá de ser algumas acolhidas, outras pensadas, outras não. E parece-me que é um contributo importante para a discussão. Mas porquê este regime este reforço do regime de dedicação exclusiva? Primeiro, porque de facto, e como se disse, a situação do bolseiro não é uma situação de emprego, até por definição é uma situação transitória. Portanto, não se pode nunca considerar um bolseiro ou uma bolsa como um emprego. É sempre, por definição própria, uma situação transitória e tem como fundamento um investimento que o Estado faz para a pessoa investigar, para melhorar a sua formação e para fazer uma determinada investigação. E segundo, com este regime de exclusividade, dá-se as condições para que estes bolseiros se focarem nessa mesma formação e nessa investigação, sendo esse o objetivo da bolsa, mais uma vez. Em terceiro, como também já se falou aqui, previne casos de abusos das universidades, muitas vezes relatados, e que todos nós temos consciência de que existem. Em quarto lugar, gostava de lhes perguntar se concordam com isto, se isto existe, conhecendo as universidades como conhecem, os estatutos bolseiros como conhecem, que tendo, de facto, um bolseiro a lecionar, estamos, de alguma forma, um lugar ocupado por um bolseiro é um lugar que não vai ser ocupado por um pós-doutorado. Ou seja, tendo o bolseiro a lecionar, não há necessidade depois de contratar um pós-doutorado, porque tem sempre esse recurso por onde explorar. Deixe-me só acabar, acabo já com uma segunda questão. Queria saber se tem essa noção e se isto é verdade, se tem essa sensibilidade também e se não acham que estas alterações que se fez atenuam essa situação. E em terceiro lugar, em relação ao emprego público, tendo em conta que tudo isto tem, e estamos novamente a falar em pós-docs, como fundamento principal, a dedicação exclusiva do bolseiro, eu entendo que o emprego público, ou o emprego seja ele qual for, nós estamos sempre a falar de emprego público, porque é a única forma onde o governo não vai proibir alguém que exercer o seu emprego privado, como é óbvio, não é? Mas no emprego público, se haja essa suspensão, estamos sempre a falar de uma suspensão, não estamos a falar de cancelamento do contrato, estamos sempre a falar de uma suspensão, que esse bolseiro se dedica exclusiva à investigação. como é que acham, então, que se compatibiliza as duas coisas? Como é que, respeitando a natureza da Bolsa e respeitando também e conseguir essa conciliação? Eram estas duas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes do sindicato, de agradecer os contributos que nos trouxeram. O PCP propôs, como certamente sabem, a cessação da vigência deste diploma, portanto a sua revogação, tendo em conta que, no nosso entendimento, ele representa um passo atrás, até mesmo em relação ao anterior Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, que já não era, certo, como sabem, aquilo que o PCP defendia. Propusemos a revogação, o Partido Socialista colocou à discussão o artigo 3º, o artigo 5º, o artigo 17º e o artigo 9º. Portanto, algumas das sugestões que aqui fazem poderão, pelo partido proponente ou pelos restantes, vir a ter eco no trabalho desta comissão parlamentar, tendo em conta que algumas delas incidem sobre estes artigos, que são os únicos que estão a debate neste momento. A eliminação das alíneas que sugerem logo no início da vossa intervenção, por exemplo, é uma das que é possível de fazer. Portanto, veremos também como é que a comissão avaliará essa. Eu não assumirei para já o compromisso de o fazer, mas obviamente que aquele contributo que agora aqui nos deixam será tido em conta também pelo meu grupo parlamentar no âmbito da nossa intervenção, que, como vos disse, teve como primeira linha a revogação do diploma. Não sendo ela possível, obviamente que agora participaremos no debate de entre aspas, especialidade das propostas do Partido Socialista. Só sobre as questões que colocam, eu confesso ter ficado um pouco confuso sobre a forma como consideram que o docente deve fazer investigação ao abrigo do Estatuto do Bolseiro. Ora, a investigação a que o docente universitário está obrigado, por lei, por estatuto, e a permeabilidade que existe entre esse próprio estatuto e o estatuto de investigação, do pessoal de investigação científica, não implica necessariamente que seja ao abrigo de uma bolsa de investigação científica, tanto quanto eu posso conhecer ou compreender, e se estou errado, também gostava que me corrigissem, mas os overheads que a FCT devia pagar às universidades, o financiamento dos projetos, devia conter a parcela necessária para financiar também a participação dos trabalhadores da casa naquele projeto. E, portanto, não, no nosso entendimento, não seria por via do estatuto do bolseiro que se iria resolver o apoio à investigação docente. O docente, ao participar num projeto, tem automaticamente, ou deveria ter automaticamente, assegurado o financiamento desse projeto por via das transferências da FCT, que bem sabemos que estão neste momento atrasadas, que bem sabemos que não pagam os overheads há muito tempo. Ainda assim, parece-nos que havia, não era a criar uma forma do docente ingressar como bolseiro para financiar a sua formação. A bolsa como situação transitória, e agora permitam-me apenas entre parênteses, porque de facto deveria ser, a bolsa deveria ser uma situação transitória. No entanto, a bolsa hoje, o Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica é objetivamente utilizado como uma forma ilegal de contratação de mão de obra, barata, precária e que satisfaz necessidades permanentes do sistema ao longo de muito mais do que a duração do projeto inicial. E, portanto, há pessoas que estão há décadas no sistema científico e tecnológico nacional, seja nas unidades de investigação das universidades, seja nos laboratórios de Estado, investigadores ao abrigo de um bolseiro de investigação, de uma bolsa de investigação científica. Portanto, essa ideia de que não vale a pena tocar neste diploma porque ele apenas se atém a situações transitórias é, no nosso entendimento, falso, e isso não corresponde minimamente à verdade. Até porque, reparem, se isso fosse verdade, tendo em conta as 18 mil bolsas atribuídas atualmente, significa que daqui a 4 anos, findos os processos de bolsa, deveríamos encontrar 18 mil vagas a concurso de investigador. Se a situação é transitória, se é um investimento que o Estado está a fazer para criar investigadores, então o que faria sentido era, daqui a 4 anos, abririam 18 mil vagas de professores universitários e investigadores para integrar aquele investimento que o Estado fez nos seus quadros. Ora, isso nunca sucedeu. Há anos, desde que eu me lembro, que não há sequer um concurso para o recrutamento de um investigador. E faz-se através das bolsas de ciência e do Ciência 2007 e 2008, que foi um contributo, mas que não foi o necessário, e aliás, vamos ver como é que vai ser resolvido. Bem, essas questões, estou consciente, não dizem diretamente respeito ao sindicato que temos presente, mas acho que não devia ficar em cima da mesa a ideia de que nesta comissão se considera que a bolsa é uma coisa que dura no máximo 4 anos e depois a pessoa já não tem problemas, vai para uma carreira de investigação, porque isso não corresponde à verdade. Para terminar, eu gostava de dizer o seguinte, não entendemos...
Sr. Deputado, podia que abreviasse, porque eu esqueci-me de facto para o cronómetro, mas já passou o tempo.
Eu termino, Sr. Presidente, muito obrigado pela chamada de atenção. Esta bolsa, este estatuto não reforça a proteção do bolseiro. Não reforça de maneira nenhuma a proteção do bolseiro. E, como tal, também não reforça a proteção do docente, dos docentes universitários, porque não está completamente blindada à utilização gratuita de bolseiros para dar aulas. Curiosamente, não foi aí que o estatuto interveio. Interveio nas aulas pagas. Aí não pode. Ou seja, o bolseiro não pode dar aulas pagas para complementar o seu parque vencimento por via da bolsa. Mas não há nenhuma proteção a mais do que aquela que já existia para dar aulas na instituição de acolhimento. Portanto, essa ideia é absolutamente... Eu nem sei onde é que os senhores deputados foram buscar essa ideia de que este diploma é protecionista do bolseiro. Portanto, não só não impede as ilegalidades que já vinham sendo cometidas, como até diz é que não pode dar aulas, mas são as pagas. Portanto, ainda fica mais exposto às contingências que são agora impostas por esta situação que vivemos e que atravessamos, e que o bolseiro, no anterior estatuto, ainda poderia tentar complementar o seu vencimento com algumas aulas na instituição, representando um custo para a instituição e, portanto, uma, entre aspas, não concorrência ilegítima com o docente, e neste caso não. Neste caso é mão de obra, além de descartável, é gratuita. Não é? Portanto, esta não é certamente a solução, nem é nada próximo de protecionismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também começar por saudar o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Dizer-vos que já houve aqui assim, uma série de aspectos que foram tratados pelos deputados de outros grupos parlamentares, relativamente ao processo da apreciação parlamentar que neste momento está em curso, quais os artigos sobre os quais pode haver iniciativas, exatamente no sentido para aqui que nos alertaram. Eu devo dizer é que algumas das matérias que os senhores nos trouxeram mostram a forma como a situação dos bolseiros foi, em parte, distorcida ao longo dos últimos anos, criando um enorme problema na área da investigação, mas também na vida das instituições de ensino superior. Ou seja, os senhores vêm-nos colocar situações de docentes do ensino superior, possivelmente bolseiros da FCT, e depois as implicações dessa situação de bolseiro na sua situação de docente. Eu acho que nós temos que ter uma coisa relativamente clara. O Estatuto do Bolseiro aplica-se aos bolseiros. As bolsas devem ser mecanismos de financiamento, ou seja, um subsídio de manutenção, enquanto um determinado indivíduo faz um processo de formação e, portanto, aquisição de grau. Não pode ser um mecanismo, tal como tem sido nos últimos 15 anos em Portugal, de substituição de trabalhadores na área de investigação, nomeadamente investigadores de carreira, por parte de bolseiros que são sucessivamente bolseiros, primeiro para adquirir o grau de doutoramento, depois em sucessivos pós-docs, que são utilizados também como mão de obra barata e precária para dar formação ao nível das instituições de ensino superior. Colocam-nos aqui a questão da investigação por parte dos docentes. Bom, a investigação por parte dos docentes deve ser feita, enfim, no âmbito das suas instituições, ao abrigo de programas que devem ter o seu financiamento por parte da FCT ou de outras instituições, e é nesse âmbito que os docentes fazem investigação. Colocam-nos a questão da formação do próprio docente. E esta já é uma matéria diferente. Um docente, quando se candidata a uma bolsa de doutoramento, aquilo que é dito no estatuto é que não pode continuar a ser docente. Pode ser docente em part-time, nas supostas 4 horas em que lhe é permitido, agora com este ir à frente e vir atrás por parte da Secretaria de Estado da Ciência, daquilo que lhe é permitido na base da exclusividade e da permissão das 4 horas de lecionação. A prazo, dizem-nos os responsáveis do Governo, isto é para terminar. Como dizia bem o Sr. Deputado Miguel Tiago, O que é proibido são as 4 horas remuneradas, não o dar aulas, não um bolseiro dar aulas. Creio mesmo que isto acontece numa situação de particular vulnerabilidade, dada a dependência que qualquer bolseiro tem, nomeadamente em relação ao seu orientador, e portanto dos perigos que temos pela frente. Há uma outra questão que eu penso que colocaram, que é a questão das propinas. Ou seja, pode um docente de uma instituição candidatar-se a uma bolsa de doutoramento para que a FCT assegure a componente de pagamento das propinas à instituição onde é adquirido o grau? Bom, o estatuto diz que não. Não pode ser acumulada uma situação de docência bem com o pagamento de propinas. Creio que foi essa a questão que aqui nos colocaram, se eu bem entendi. O que eu acho que as vossas questões mostram é que há uma enorme confusão dentro das instituições com a questão do estatuto do bolseiro. E eu acho que isso reforça argumentos que têm vindo a ser apresentados nos últimos anos em relação a uma clarificação. Não pode ser mantida a situação do estatuto do bolseiro para quem faz trabalho regular de investigação dentro das instituições. E estou-me a referir, nomeadamente, aos pós-docs, mais até do que o processo de doutoramento. O processo de doutoramento leva à aquisição de um grau, tem um processo de formação com componentes curriculares, hoje não há praticamente programas doutorais que não tenham uma componente curricular associada, mas depois o trabalho de investigação deve ser um contrato de trabalho. Porquê? Por todas as razões que aqui apontou. Pela questão da proteção social, pelo facto de estes falsos bolseiros fazerem trabalho de investigação e, portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar é de uma alteração profunda ao estatuto do bolseiro e à forma como o bolseiro hoje está incluído dentro das instituições de ensino superior e de investigação em Portugal.
Sra. Deputada, se pudesse abreviar e concluir, já passou o seu tempo.
Bom, queria só terminar dizendo muito rapidamente isto. Foi-nos colocado recentemente por parte de um candidato a uma bolsa de doutoramento que era docente numa instituição do Porto. Este docente teria ficado com um contrato de trabalho em funções públicas para dar as tais 4 horas e ter-se-ia tornado bolseiro de doutoramento da FCT. E foi-lhe comunicado pela FCT que não teria uma renovação da sua bolsa de doutoramento por ter um contrato de trabalho em funções públicas, fazendo uma referência direta àquilo que dentro do estatuto de bolseiro faz referência ao estatuto do investigador, da ideia da não exclusividade, da exclusividade e de não haver, em relação ao estatuto de bolseiro, uma acumulação com o contrato de trabalho em funções públicas. E nós colocámos à FCT, na base da resposta que a FCT entregou exatamente a este cidadão, a pergunta: dado que é feita uma referência específica à impossibilidade de acumular com uma bolsa um contrato de trabalho em funções públicas, ao abrigo do que tinha sido aprovado em Conselho de Ministros e que depois já não foi aprovado em Conselho de Ministros, já voltou para trás, esta pergunta que me parece importante, dada a referência explícita à impossibilidade, à questão da exclusividade de estar na base da impossibilidade de acumular com o contrato de trabalho em funções públicas, se seria possível a este docente acumular com um contrato de trabalho numa instituição privada? Até hoje nós aguardamos essa resposta da FCT. A FCT mais não fez do que enviar a todos os bolseiros e a quem tinha pedido renovação de bolsa aquela informação dizendo que foi suspensa as novas disposições relativas à exclusividade e, portanto, às pessoas que viram a sua bolsa negada ou a não renovação impossibilitada que voltem a colocar os papéis, mas a forma como esta resposta foi dada a esta situação particular, cria esta questão, que é impossível ter um contrato de trabalho em funções públicas para a situação de bolseiro, mas aparentemente é possível ter um contrato de docência de 4 horas com uma instituição privada, porque isso não é dito de forma explícita na lei. E, portanto, esta é uma questão que eu acho que era importante alguém da Secretaria de Estado da Ciência esclarecer. Nós ainda estamos à espera da resposta. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Estava-me a chamar a atenção. Bom, concluímos as intervenções dos partidos. Dou-vos agora a palavra para responder às questões. Dispõe de novo 10 minutos.
Muito obrigado, senhores deputados e deputadas. Sinteticamente, bolseiros puros, deixam-me dizer assim, bolseiros que não têm um vínculo à docência. Este sindicato, julgo que nunca esteve aqui, pelo menos nunca esteve aqui nos últimos anos, a tratar do assunto. Temos uma boa relação, colaboração com a ABIC, identificamos com as posições que eles defendem, mas não temos estado aqui. Mas não temos estado ausentes no terreno quanto aos abusos que fazem em relação aos bolseiros. Nomeadamente, o Ministério Público impugnou a nosso pedido um regulamento de um SAD técnica que previa que os bolseiros lecionassem sem remuneração. A Universidade de Aveiro teve de reformular um regulamento de bolseiros que também previa o mesmo, e até já tinha modelos para as pessoas aceitarem isso, e a Faculdade de Ciências Médicas da UNL teve de revogar um regulamento que instituiu o docente voluntário. Portanto, temos estado aqui nisto. Vou dar um exemplo de um abuso, e pode ser a universidade, porque isso é, obviamente isso é público. Houve um colega que sendo bolseiro de pós-doc, foi contratado para professor auxiliar convidado para dar umas horas no SAD de Aveiro. Era uma pessoa qualificada. Depois, no ano seguinte, não teve o contrato renovado. Porquê? Porque deixava de ser remunerado. Portanto, era contratado com professor a 0%, ou não sei o quê. Ele disse que não queria. Então, a Universidade de Aveiro arranjou uma pessoa, talvez menos qualificada, mas estava disposta para arranjar um certificado, pois a dizer que tinha dado aulas para concursos a lugares de professor, que estava disposta a trabalhar de orla. Isto tem de ser prevenido e é evidente que nós nos apercebemos de que o novo Estatuto Bolseiro não cobre isto. O Estatuto Bolseiro, e há uma boa intenção por parte do Governo e da FCT, estamos de acordo com isso, o Estatuto Bolseiro tentou impedir abusos, mas não tocou em tudo o que era de tocar. E, por outro lado, não houve uma negociação, um diálogo com as entidades que estão no terreno, e daí que as coisas são complicadas neste momento. Portanto, nós vimos aqui, estamos perfeitamente conscientes que o que está a passar com os bolseiros não é correto. Agora, como a opção parlamentar tem um escopo limitado, foram chamados a apreciação de propostas para certos artigos e não para outros, nós não nos propomos resolver isto tudo desde o início, apenas sugerimos ao Governo que tente repensar o processo, minimize agora os custos e tente repensar o processo em diálogo, e os seus deputados também, com as entidades que ainda tentam fazer alguma coisa, contribuir. E isso será efetivamente importante, e daí que todas estas suspensões de diplomas e de regulamentos que têm acontecido até acabam por ser necessárias e acabam por atrasar efeitos úteis e acabam por atrasar também efeitos perversos. Portanto, a Assembleia tem uma competência também fiscalizadora e política, tenta o que for possível para a sua função legislativa. Agora, nós estamos aqui também, e o Sr. Deputado Inês António Pereira, Sr. Deputado Nilo da Sena, estamos aqui também pela primeira vez, porque é a primeira vez que acontece uma situação em relação aos docentes enquanto tais. Porque, no fundo, há aqui normas que afetam especificamente os direitos dos docentes enquanto tais. E não há muitas situações que se estão a colocar já, isto saiu em agosto. A Sra. Deputada Ana Delgado deu aqui um exemplo de coisas que se põem, nós temos alguns casos desses. Eu queria dizer o seguinte, nós estamos talvez muito sintonizados com o que eram os antigos regulamentos da FCT, que permitiam certas coisas que o Governo agora não quer, e a Sra. Deputada Ana Delgado também acha que também devem ser ultrapassadas, ou seja, o financiamento da investigação feita pelos docentes universitários abrangidos pelos estatutos de carreira. O facto é que os regulamentos da FCT previam, por exemplo, a atribuição de bolsas só para propinas e a atribuição de bolsas só para determinados componentes. A FCT fez uma regulação global, mas, normalmente, em termos sistémicos, devia ter discutido isso com os possíveis parceiros. O que nós temos neste momento é o seguinte. Para os docentes que não têm doutoramento, há uma situação muito grave que abrange muita gente e que os seus deputados já devem ter ouvido falar, que é a seguinte. O PROTEC, que foi instituído para financiar os doutoramentos que é atribuído às instituições de muitos docentes do Ensino Superior Politécnico, que permitia a sua exclusividade da investigação e até previu o pagamento de propinas, pode até que foi esvaziado. Não chegou ao processo disso, mas está esvaziado. Portanto, nós estamos aqui neste momento no terreno para que há alguma pressão para que se criem mecanismos de financiamento, não que seja individual, não que seja através de bolsa, que permita aos docentes do setor politécnico prosseguirem os seus doutoramentos. Isto passa por mudar um bocadinho as regras e permitir, porque as instituições não podem contratar outros docentes para substituir os que têm doutoramento, vamos ter de fazer o seguinte, que é o possivelmente os docentes politécnicos tenham uma carga horária mínima de 6 horas, nós não fomos para as 6 horas por acaso, e façam, porque eles trabalham muito mais do que as 35 ou das 40 ou das 45 horas, façam os seus projetos de doutoramento juntamente com uma carga horária mínima que desenvolvem nas instituições e que se paguem as propinas. Uma vez que a lei não é cumprida, isso exigem propinas nas universidades. Portanto, estamos a tentar que se dê agora um ajustamento do texto do Bolseiro para resolver estes casos. Também resolver alguns casos de pessoas do sistema universitário, como leitores, que não fazem doutoramento sem tipo transitório que lhes garanta coisa nenhuma, e outras pessoas estão também a trabalhar neste sentido. Aliás, eu queria dizer aos seus deputados, para a Sra. Deputada Ana Drago, é que os estatutos de carreira docente, neste momento, prevêem o desenvolvimento simultâneo de investigação e de funções docentes. Aliás, isso sucede para os professores, portanto, para os de tratamento, sucede para aqueles que não têm de tratamento, e até está previsto, para a situação que surgiu para o estatuto, que é a do assistente convidado em indicação, para os estatutos, assim, claro, que são exclusiva, a quem se garante uma formação científica em tempos muito vagos, portanto, não há mecanismos para apoiar isso. Portanto, como a FCT não tem aí ao lado um outro programa para resolver estas questões, nós estamos a tentar fazer alguma pressão sobre o que saiu pelo governo e pela FCT para tentar modificar algumas regras. E pelo menos em termos transitórios de um ou dois anos. Muito claramente. Portanto, estamos aqui por causa disso, estamos aqui porque há uma pressão forte dos nossos associados. E, entretanto, vamos ter problemas com a situação de que quem quiser uma bolsa e pensa que pode dar algumas horas na sua instituição, não consegue porque tem o contrato suspenso e isso acontece com o deputado na Globo. Portanto, isto é um erro. Isto que apareceu aqui no artigo 9º, com a suspensão de contratos de funcionários públicos, não foi pensado. Porque há aqui um loop. Assim como há um loop, o Dr. Paulo Vargas Moura, podemos enviar-nos esse texto. Há um loop também na proteção social. O que está aqui não cobre a situação da pessoa que já é vinculada. É uma confusão, o artigo 10 está uma confusão. Não podemos usar a questão dele, ela não está proposta, mas não funciona. Portanto, estamos a tentar eliminar daqui um fator de turbação, que mais tarde o governo pode legislar de outra forma, com a negociação, que é a suspensão dos contratos em funções públicas. Portanto, estamos aqui numa questão de urgência. Eu devo dizer uma coisa aos senhores deputados, depois para chegar a palavra outra vez, devolver a palavra ao Presidente da Direção, que é a seguinte. O SNESUP fez uma coisa que não esperava fazer antes de ter saído, que foi impugnarmos o regulamento de bolsas da FCT. Em tribunal. E se calhar vamos impugnar qualquer concurso de bolsas que apareça, se isto não for resolvido capazmente. Porque não podemos deixar as pessoas que precisam neste momento de apoio para fazer a investigação e ter formação científica superior, que não vamos deixá-las penduradas por aí. Não estamos a falar de qual seria o melhor estatuto de bolseiros. Estamos a falar de problemas que este estatuto, republicado em agosto, sem revisão em diálogo, nos jogou.
Portanto, também. Uma boa tarde a todos os senhores deputados. Eu gostava de dizer duas coisas aqui. Em primeiro lugar, a ciência deve ser avaliada pelos resultados que tem. As bolsas que aqui estão em discussão neste decreto-lei são bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Apesar de equacionar ainda uma coisa que já há muito tempo não há concursos para isso, são as bolsas também de mestrado. Uma pessoa que siga este percurso poderá andar até 10 anos, de acordo com este regulamento, com bolsas. 4 em doutoramento, mais 6 de pós-doutoramento. Se isto é transitório ou não, não sei, fica à consideração. Um outro aspecto também que me parece importante é que todas as bolsas são renovadas anualmente. São renovadas se a pessoa tiver sucesso. Só se tiver sucesso e quando tiver sucesso. Se isto não é feito, não estamos a cumprir o que está dito e o que sempre esteve dito. Então a pergunta é esta. Seja aquilo que a pessoa fizer para além daquilo que é o seu plano de trabalho, se ele já tem sucesso e alguém atesta o sucesso, admitimos que não mente, porque é que não pode fazer também o resto? Esta é uma pergunta básica que deve ser equacionada. Eu acredito que pouca gente faz ciência com sucesso e faz também bem outras coisas. Apesar de acreditar que sempre que alguém dá boas aulas no ensino superior, também é capaz de fazer ciência com sucesso. Portanto, eu excluí isso. Mas isto acho que deve ser equacionado de um modo claro e evidente que não está. Também me parece uma outra coisa que foi aqui referido, que há casos de pessoas que já estavam com bolsa de doutoramento, que tinham outro regulamento que era compatível com X horas de aulas. E de um momento para o outro ficaram sem possibilidade de exercer. E estes casos devem ser também equacionados. Aparentemente foram porque foi revogado este aspecto. Mas virtualmente para o futuro também. Um outro aspecto também queria chamar a atenção, que está no regulamento inicial, é o facto de possibilitar àqueles que tiverem uma bolsa de pós-doutoramento de lecionar até 4 horas, em particular em cursos de pós-graduação, subentendas, programas doutorais. Chamava a vossa atenção para o seguinte, nós estamos de facto a manter as nossas universidades a conferir os graus de doutoramento, mas estamos a transferir a ciência para aquilo que nós designamos por laboratórios associados e outras instituições do tipo, que de facto são instituições privadas, sem fins lucrativos, apesar dos donos terem também as universidades. E este aspecto aqui é quem paga o quê depois? Estas horas remuneradas, quem as paga e como as paga? Portanto, só chamar a vossa atenção para isso, que aqui também não me parece ser claro.
Só mesmo para terminar, e depois do que os meus colegas disseram, só realçar que estes contributos que nós apresentamos são, se quiserem, um conjunto de contributos minimalistas. Não resolvem o problema na dimensão que nós gostaríamos que ficasse resolvido. pelas questões que já tivemos a oportunidade de expor e naturalmente entendemos que se houver disponibilidade para, conjuntamente com quem está no terreno, resolver estes problemas num outro âmbito, olhando até para outras formas de poder ultrapassar alguns destes problemas da parte do SNESUP, tem a total colaboração para tal, mas queremos apenas, com estas propostas que apresentamos, resolver um conjunto de problemas que são muito importantes, que vão afetando muitos associados nossos, que nos vão chegando e que nos parece que, se pelo menos forem compreendidos pelos senhores deputados enquanto problemas, se tiverem consciência da implicação que eles têm para os nossos associados, poderão ser resolvidos. Aqui a nossa perspectiva não é abrir a porta a fazer uma grande mistura ou aumentar, passar das 4 para as 6 horas, é simplesmente resolver estes problemas das pessoas que são confrontadas com a necessidade de terminarem os seus doutoramentos até 2015 porque não têm outra alternativa, que não têm apoio neste momento de outras entidades para poderem ter meios para os alcançar. Nós temos casos de colegas que nos escrevem, os senhores deputados, alguns saberão, que tiveram de pedir empréstimos para comprar livros para fazer investigação. Não têm apoio para fazer aquilo que estão obrigados para se quererem manter na carreira. E estas nossas propostas, sendo muito minimalistas, não corrigem todos os problemas, é certo, mas pelo menos dão um contributo significativo para que algumas destas situações possam ser minoradas e para que alguns dos abusos sejam combatidos. Naturalmente não serão todos, existirá sempre algo que fica de fora, mas julgamos que é um contributo que deixamos aqui à vossa consideração. Mais uma vez agradecer a vossa atenção e a disponibilidade. Desejar-vos um bom trabalho.
Obrigado, Sr. Professor, e aos seus colegas também da direção do sindicato. Esta apreciação parlamentar seguirá agora aos seus termos e, naturalmente, ser-vos-á dado conta depois do desenvolvimento. Muito obrigado.